Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Eu já falei mais de uma vez sobre esses filmes assim que resolvem nunca acabar. Hoje saiu uma notícia que a gente vai ter um novo Halloween. Aí dessa vez vai ter a ver com os filhos das vítimas. Ou
What
seja,
the fuck, cara? Né?
Pra variar, né? Os caras ficam sem ideias e resolvem aí passar pra próxima geração. Isso já aconteceu outras vezes. Tem gente que não sabe quando acabar. Também falaram que, por exemplo, vai ter outro Jogos Mortais esse ano aí, ou ano que vem, não tô lembrado.
Não, essa porra não, cara. Você me obrigou a ver aqueles filmes. Não quero ver essa merda, não.
Isso não acaba nunca.
É, por aí, porra, isso não acaba nunca, né?
Como que inferno,
mas isso não acaba
cara.
Nunca, né?
Pô, até a história sem fim teve final, poxa.
Cara, não dá, cara. Porra, os caras. Cara, qual é. Vamos pro primeiro assunto, cara. Qual o sentido de pegar a porra das vítimas, cara? Será que eles têm um grupo de terapia? Sei lá, que merda, cara. Qual vai ser o plot desse filme?
Ah, então, basicamente, chama Halloween Returns. Contará a história de dois filhos de vítimas do matador que conseguem se infiltrar na prisão onde Myers está para assistir a sua execução. É claro que vai dar merda, né? O roteiro é do cara que assinou quatro filmes de Jogos Mortais, hein?
Oh, ah, não, que maravilha. Beleza, cara. Esse aí eu não perco por nada.
Ah, cara, nossa, puta merda.
Ah, pelo menos, assim, parece que é mais... Tem a ver mais com a linha do filme original do que o reboot lá do Rob Zombie, né? Não que seja alguma vantagem, né? Mas assim, tô só falando.
É. Cara, Hollywood, sim.
Tô tentando puxar na memória aqui. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme do Halloween.
Acho que eu vi só o primeiro. O primeiro é foda, cara.
Eu assisti acho que três.
Não, eu vi uns dois, cara. O primeiro é muito bom e eu devo ter visto o segundo mesmo, cara. Mas tá bom, cara. Porra, cara, tem tanta coisa pra fazer, né?
Bom, vocês têm que considerar que a franquia original vai ter seus sete filmes, né? Desde 78 até 98, aí, aliás, 2002, né? Já
Nossa
é.
Senhora!
De oito filmes, na verdade, de franquia original e dois aí produzidos pelo Rob Zombie, né? Um ele escreveu e outro ele dirigiu. Eu lembro de ter visto o Halloween 2 do Rob Zombie inteiro, tava um dia ruim e, cara, mas falei assim, nossa, esse filme não tem história, cara, o filme não tem história, não tem roteiro, é muito ruim.
Falando em filme sem história, sem roteiro, cara, o Transformers vai ter cinco também?
Da caralhada dinheiro que isso fez, né, cara? Estão falando aí
deve ter,
spin-offs,
né,
já, né? Porque
spin-off, cara, spin-off de Transformers, que maravilha, cara, não posso deixar de perder, cara.
Porque no filme, no final do quarto filme, né, um monte de Autobots ficam na Terra, enquanto o Optimus Prime vai resolver os problemas familiares dele lá no espaço, né?
Que beleza. Cara, que belo plot, né?
Mas aí, ó, tá outro filme aí que realmente não sabe quando acabar, né? Até aí, né, você tem os próprios... sei lá, quanto tempo vai durar mais essa onda de filmes de herói, né, da Marvel? Pô, até 2020 a gente tem fião ainda, né, pros filmes que vão ser lançados.
Realmente.
Mas eu não sei. Eu tenho algum gosto, assim, ainda por alguma dessas franquias. Por exemplo, Jogos Mortais, eu tô curioso ainda.
Você é maluco, cara.
O novo...
Qual o seu problema, Thiago?
Cara, Jogos Mortais, eu vou ficar interessado se alguém me falar, assim, que alguém voltou no tempo e fez Jogos Mortais 2 e 3 pararem de existir, e esse é uma continuação direta do 1 em outra realidade, sabe? Aí eu vou pensar em assistir esse.
Jogos Mortais já deu pra mim, cara. Porra, eu parei no terceiro, ainda assisti porque o Thiago praticamente me obrigou pra gravar TigreCast, cara. Não, chega por aí, tá bom, né?
Por exemplo, quem mais? Vai estar chegando aí a Atividade Paranormal 5. Esse é um, cara.
Olha aí, cara.
É que esse filme em especial é aquele tipo lá que eles gastam um pouco e arrecadam uma grana danada, né? Eles não investem muito em marketing, assim, mas é o filme é muito viral. E sei lá, cara, eu vou dizer, eu tô esperando. Apesar de eu achar o quarto uma porcaria, eu gosto do primeiro, acho o filme muito, muito interessante. O segundo já é piorzinho e tal, mas ainda é assistível. O terceiro e o quarto são muito ruins. E eu gostei do Atividade Paranormal lá, Latinoamérica. Foi bem...
Latinoamérica?
Ah, é o que chama Marcados pelo Mal.
Ah, sei qual é. Não, tá. Esse eu passei longe, cara.
Enfim, né? Óbvio. Ninguém sabe.
Eu só tenho um recado a respeito disso. Você, meu caro amigo ouvinte que tá ouvindo o TigreCast e foi no cinema ver essas quatro aberrações. Não, o primeiro é legal, tá? Mas foi ver as continuações dessa aberração e vai ver o quinto, cara. É você que financia essa merda, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso, cara.
Aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é Marcelo Zanioli.
Aqui é Matheus.
E aqui é o Cliff.
E vocês estão ouvindo o TVCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. Vamos, amigos, estamos voltando aqui ao ano de 1982 para falar de um dos melhores filmes de ação que a década teve, que ele acho que é lembrado por muita gente ainda com um certo carinho, mas ao mesmo tempo que o legado que esse filme deixou talvez seja até maior que o próprio filme. Eu estou falando de Rambo Programado para Matar, com o nosso querido Sly. Sly que já falamos ali no TIGcast número 91, que foi sobre Rock 2, mas eu resolvi falar de um filme assim, um filme, digamos, de verdade, né? Não que Rock 2 seja não seja um filme de verdade, mas é uma continuação. Eu acho que eu não deveria ter começado a falar sobre Stallone pela primeira vez no programa, falando de uma continuação, devia ter deixado pra lá. Então, mas aqui tô me redimindo pra falar sobre esse filme que eu aprendi a apreciar já faz algum tempo. Ah, não é a primeira vez que a gente fala da década de 80, nem de 1982, mas acho que é bom já só fazer um breve resumo, né? Anos 80, a gente já falou, né? Filmes orientados para público teen, adolescentes, uma porrada de sequências, muitos blockbusters. E, como eu falei, né? Nós já falamos no filme de 82, faz tempo já, né? Então, nós falamos sobre Blade Runner, que é desse ano também, lá no TIGcast 34. Mas esse ano a gente também teve ET, o Extraterrestre, do Spielberg, 48 Horas, com Nick Nolte e Ed Murphy, né? Acho que é o primeiro buddy cop, assim, pelo menos assim, talvez o mais recente, né, com esses tiras parceiros, né, coisa que vai influenciar filmes mais conhecidos, eu acho, que ou mais amados, assim, como Máquina Mortífera, né. A gente também teve Poltergeist, do Tobe Hooper, o segundo Mad Max desse ano também.
Conan é de 82, Fanny Alexander, do Bergman, Noites de Varrene, O Veredito, que é do Sidney Lubet, que é um filme legal também.
Olha aí.
Teve bastante filme bom.
Tem muito filme bom, cara.
Eu acho que foi uma vez o Paradela, o Marcelo Paradela lá do Filmes e Games, que falou que esse é o ano mais legal do cinema. Talvez seja mesmo.
Ué, né? A gente esqueceu do mais mítico de todos. A Ira de Khan!
Verdade, junto com Tron e Tootsie, e também o The Wall, né, a versão cinematográfica do álbum do Pink Floyd. E interessante você chamar você lembrar aí do Ira de Khan, Cliff, porque nesse ano, em 82, né, esse filme, né, Star Trek 2, a sequência do efeito Gênesis que acontece no filme foi o primeiro CGI do cinema completamente feito em computador.
Uau. Olha aí, cara, não sabia não.
Eu já falei isso quando a gente gravou sobre Coração Satânico, mas, cara, os anos 80 pro cinema foram, olha, bom pra caramba, viu?
Olha aqui, outro mais um, ó, falando de Stallone, Rock 3 também é 82, ó.
É, Rock 3.
E salvo alguns outros fatos, né, a gente, por exemplo, esse ano foi o ano que a Priscilla Grace de Monaco morreu. Né, a Grace Kelly, com 52 anos, e eu tô fazendo essa ligação principalmente porque nós falamos dela no TIGcast 60 sobre Janela Indiscreta, né? Nós falamos sobre vários aspectos do filme, mas também não deixamos de lado a beleza que essa atriz tinha, né? 60 anos atrás, né? Hoje 61, esse tipo de coisa lá morreu em Mônaco, infelizmente, né? Também foi o ano que o John Belushi morreu. 33 anos, cara. Ele tinha feito dois anos antes os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers. Mas, enfim. E se você quiser ouvir um pouquinho, a gente falar um pouco mais dos anos 80, sugiro que vocês voltem a esses episódios que foram gravados sobre essa década. Então, o próprio Coração Satânico, que é o TIGcast 93, o 1984, que é o TIGcast 84, pra você ter uma ideia do que estava acontecendo. Porque não vale a pena a gente ficar se repetindo sobre esse assunto, né? À medida que a gente vai falando sobre vários filmes, várias décadas, a gente vai complementando só com aquele ano, né? Pra gente poder ter, assim, uma referência pra mostrar principalmente como é que a história, né, a vida, influencia essa arte do cinema. Vamos falar aqui, vamos já entrar um pouco, vamos falar da vida dessas pessoas, dos responsáveis por esse filme. Em primeiro lugar, nós temos aqui o diretor Ted Kotcheff, nascido em 31. Eu não sei, eu vou dizer uma coisa, ele tem muito crédito como diretor, mas a grande maioria é sobre filmes pra TV. E considerando que o filme é de 82, eu não assisti os outros filmes que vem logo na rabeira dele, né? Na carreira do diretor. E eu não sei, eu realmente não sei por que conseguiu cair na mão dele. Porque assim, ele tem cerca de 4 filmes, 5 filmes antes da produção Rocky 2. Devem ser filmes muito bons. Assim, numa carreira relativamente nova, ele conseguir chamar um filme como Stallone. Mas isso também tem a ver com os produtores do filme. Mas vocês assistiram algum desses filmes dele aí? Vocês assistiram algum desses filmes dele antes? Ó, Seita de Fanáticos, não. Adivinha Quem Vem Pra Roubar, O Grande Vigarista, Matando Sem Paixão, não. Pelos Caminhos do Inferno.
O único filme dele que eu vi que tá aqui é O Morto Muito Louco.
É, deve ser outro.
Ah, é O Morto Muito Louco, é.
esse é o único MDB. Que eu vi. Esse é o único que eu vi.
Não, esse é outro destaque da filmografia dele. E o Rambo, com certeza, é o maior sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu não consigo, eu vendo aqui a lista, eu não consigo ver algum filme assim pra poder falar da qualidade dele como diretor. Eu gosto bastante dele sendo o Ted Kotcheff nesse filme. Então eu só posso imaginar que os filmes anteriores dele foram, pelo menos, tão bons quanto, né? Ou pelo menos, não, falar assim, não tão bons quanto, mas a gente vê ali um facho de luz ali na direção e a gente vai oferecer o filme pra ele.
Ah, mas, Thiago, assim, pesquisando sobre o filme, né, pra gravação, porque eu vi que, assim, o filme teve nas mãos de produtores durante mais de 10 anos antes dele ser filmado. E ele passou na mão de muita gente, de muitos diretores. Então, talvez, assim, o último tentaram vários e o último caiu na mão dele, ele acabou realizando. Tanto que o filme em si, de questão de estrutura narrativa, de roteiro, mesmo de locações, ele sofreu muitas alterações ao longo da sua produção. Então talvez seja por isso que caiu numa pessoa que até então era desconhecida para poder filmar o Sylvester Stallone, que era um cara que já tinha um nome, né? Principalmente por causa do Rock.
Sim, sim. Tava realmente famoso, assim, pra essa época. Por isso minha pergunta. E você falou bem, né? O filme demorou uns bons anos pra acontecer isso já, e ele já tava, assim, ajudando o Costa já tava ajudando a escrever o roteiro.
Então, sim, verdade.
Então, isso quer dizer que, sei lá, 10 anos antes, né? Isso ainda perto da guerra do fim da guerra do Vietnã, ele já tava, assim, bem cotado mesmo.
E aí, vários atores, né, antes do Stallone foram cotados pra esse filme, e alguns até de grande destaque. Pode pegar aqui na lista, tem, se não me engano, é Dustin Hoffman, Clint Eastwood, James Caan, deixa eu ver aqui, eu acho que o John Travolta chegou a ser cotado também, Robert Redford foi, Robert De Niro também foi. É tanto que o Stallone, quando aceitou o papel, ele tava um pouco resistente por causa disso. Ele falou assim, poxa, tanta gente boa dispensou esse papel e eu tô pegando aqui. E ele também teve problemas para aceitar. Ele só aceitou o papel com a promessa de que ele poderia mexer também no roteiro.
É, você comentou dos outros atores, né, que a gente teve nessa lista: Clint Eastwood, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, Ryan Neal, Chris Christopherson, até Terence Hill aparece.
Nossa!
Caramba!
Chamada toda, né? O Trinity como Rambo, cara, isso ia ser muito maneiro. Cara.
talvez a gente não levasse tão a sério, né, mas enfim. E hoje, esse produtor, esse diretor, né, o Ted Kotcheff, ele tem aparecido bastante na TV. Não sei se vocês assistem, mas ele foi diretor de vários episódios de um daqueles spin-offs lá de Lei e Ordem, no caso Unidade de Vítimas Especiais. Ele dirigiu vários episódios.
Eu conheço a série, não assisti, não posso falar do trabalho dele.
Eu vi episódios esporádicos, então não sei se eu vi algum que ele dirigiu. Ele é bem inexpressivo. Talvez ele seja o caso, por exemplo, daqueles diretores de produtora, né? Tipo, sei lá, tem um projeto na produtora, o cara ali tá desocupado, pega ele e vai. Igual vários outros diretores, né?
Cara, é bem provável mesmo, mas enfim. Que assim, mas acho que você matou mesmo a charada. Ele tem uma cara de diretor contratado, né?
Uhum.
Além disso, nós temos também, só pra fazer um link, né? Eu tinha comentado aqui sobre os produtores, né? Um deles é o Andrew Divana. Ele também é produtor do Coração Satânico, que nós falamos aí.
Olha só!
Né, no Tiricast 93. Só pra fazer uma ligação. Assim, esses caras costumam fazer muita coisa, né? Assim, eles embraçam, né? Abraçam as produções. Então, produzir o Vingadores do Futuro, Duro de Matar Vingança, Evita, por aí vai.
Os produtores do filme são produtores bem famosos, né? O Andrew Wyda, eles são caras famosos, assim, eles estão sempre envolvidos, ou estavam, pelo menos, nesses filmes dos anos 80 e 90.
Bom, e falando aqui dos atores, a gente não vai falar de todos, porque afinal de contas eu vou pegar só os mais expressivos, né? Em primeiro lugar, o Brian Dennehy, também, eu acho que esse acaba sendo o papel que ele é mais conhecido, mas apesar de ele como ator ter 170, quase 170 filmes, né, na carreira. Ele aparece, eu acho que eu vou lembrar dele também mais no Cocoon, tanto no 1 como no 2, além de do Rambo.
Eu confesso que eu não me lembro, não me lembro dele em outro filme que não seja Rambo.
É, mas Cocoon você assistiu?
Eu também não, mas o...
Não, eu assisti, mas eu não me lembro de Cocoon.
É assim, curioso, o rosto dele, assim, não me é estranho em outros filmes, mas eu não tô conseguindo lembrar, cara. Eu tô vendo pela filmografia aqui, tem vários filmes que eu assisti, não tô lembrado dele no filme, mas é um rosto bem, bem fácil de conhecer. Eu não sei se foi por séries, que eu tô vendo que ele fez bastante séries, né? Good Wife, The Big Sin. Não sei, mas o rosto dele não me é estranho. Com certeza eu devo ter feito alguma coisa.
Eu não sei se é por causa assim, da presença do Stallone, que a gente acaba esquecendo dos outros atores, mas tem isso, né, também. Mas você vê a foto dele e você fala assim: não, eu já vi esse cara antes. E ele, só que você vai falar assim: mas onde eu vi esse cara antes? Alguém fala assim: Rambo. Mas tá, Rambo, quem mais?
É o que o Marcelo falou: tipo, ele tá em vários filmes que eu já assisti, mas eu não me lembro dele em filme
não
nenhum.
Lembro,
que não seja Rambo. Tipo, é Silverado, é. Cocu. O FX, ele tá em vários filmes que eu vi, mas tipo, quem é esse cara? Sabe, é um ilustre desconhecido.
Passa a mínima ideia do que ele tenha feito.
Muito apagado, assim como Kotcheff depois da carreira. Ele fez um serviço extraordinário. O personagem, acho que ele atua bem no filme, né? O Brian atua bem no filme. E é aquilo, né? Putz, foi só isso que você fez. A gente, depois de 33 anos, a gente vai lembrar da sua história, a gente vai lembrar de um, máximo dois filmes do cara. Pega mal, né? Ou talvez. Eu não quero ser assim muito, muito injusto, porque assim faz muito tempo, muitos anos também que eu não assisto Cocoon, por exemplo. É um filme assim que eu achava interessante na época. Depois eu não tenho certeza o que pode acontecer, o que pode ter acontecido com ele. Ele realmente pode ser um ator melhor do que eu me lembro, mas fora isso, ele apareceu em Ratatouille fazendo uma voz, mas também aquela coisa. E aí a gente não vai lembrar muito disso, né?
É que assim, tirando o Stallone também, nenhum outro envolvido nesse filme tem aquela carreira expressiva que você fala, nossa, eu lembro desse cara em vários filmes. O mais expressivo, na verdade, do elenco é o David Caruso, mas não é nem pelo cinema, é porque ele fez CSI Miami. Fora isso, ninguém... A gente não lembra de ninguém.
Não vai lembrar, é.
Eu acabo lembrando mais de aspectos, vamos dizer, técnicos do filme do que os próprios atores depois. Então, eu acho que a fotografia do Andrew Laszlo, por exemplo, que morreu recentemente em 2011, que também foi fotógrafo de alguns filmes de Jornadas de Estrelas. Daí vou me lembrar muito mais ainda do Jerry Goldsmith, que morreu em 2004, por causa da trilha sonora dele. E a gente vai indo, né? A gente vai indo tentando pescar outros atores aqui da produção. Por exemplo, o Richard Crenna, né, que faz o Colonel Troutman, né? Que esse é o maior papel dele, com certeza. Você vai ver a filmografia dele, cara, eu não vou lembrar de nada. E ele assim, ele é tão marcante nesse papel que ele acabou reprisando ele mais duas vezes, mais três, mais duas vezes nos Rambo 2 e 3. E aí fez uma reprise não oficial em Top Gang 2. Porque você pode ver, é o cara. Top Gang 2 é o Colonel Troutman, só que lá ele chama Denton Walters. E aí? Mas é o cara, ele se veste igual. Ele deve ter falado assim: pô, acho que eu vou ter que ganhar uma graninha a mais aqui e vou nessa, né?
Pagar o aluguel, né?
Se bem que esse filme do Top Gun, cara, tem uma das cenas mais divertidas, que é uma paródia da própria coisa que ele, das próprias histórias do Rambo, que ele tá sendo torturado, né? O torturador chega assim e fala: vê que você já conheceu a dor dele. Eu já fui casado. Ele, duas vezes.
Cara, Top Gun é hilário, cara. É muito genial essa comédia.
Top Gun é foda, cara.
Quero falar um dia sobre esses dois, porque eu acho que faz parte de uma comédia mais maluca, assim, porque afinal e nonsense, é uma, talvez uma coisa até inspirada um pouco em Monty Python, mas americano fazendo. Então, não é tão refinado, mas ao mesmo tempo é engraçado ainda. E claro, né? Estamos falando aqui do próprio Stallone, se vai ser Stallone, não tem. Tá certo, tinha. A gente falou aí que tinha todo esse povo aí, possíveis Rambos, o Eastwood, o De Niro, o Newman, o Nick Nolte. É aquela coisa, é muito difícil, mas eu não imagino esse filme sendo feito sem ele.
E uma pergunta: o que vocês acham da atuação dele no filme?
Meio automática, tem algumas partes assim que eu acho que até inclusive quando ele tá meio desesperado, me parece forçado, mas eu gosto na maior parte do tempo.
Eu acho assim, esforçada, mas assim, nada algo assim, não é algo bom, não. Ele é esforçado, como o Stallone sempre foi muito esforçado, mas agora a parte do drama, do choro é meio vergonha alheia.
A assim, ele, a gente sabe, ele não é, ele não prima pela capacidade de atuação, ele é um ator bem limitado. Desses atores de ação aí, eu acho que ele só não é mais limitado do que, sei lá, o Dolph Lundgren e o Schwarzenegger, talvez.
É, que aí mas... também é
um... É páreo duro, né?
Nossa, cara,
mas é foda. Mas eu acho que a atuação dele nesse filme... Nesse filme eu acho a atuação dele interessante, cara. Eu acho boa, assim, talvez seja uma das melhores atuações que eu vi na carreira dele. É aquela coisa, nada de excepcional, mas acho que pro que o personagem pede, eu acho que ele consegue entregar. Ainda que fique meio caricato mesmo, quando ele tem que chorar, o discurso do final. Mas eu gosto do trabalho dele. Eu não consigo pensar em outro ator, né, como o Thiago falou, e outro cara pra fazer o Rambo, cara.
Não, não tem outro. Eu também não consigo pensar. É igual, claro, eu não acho ruim a atuação dele, mas também não acho boa. Mas eu vejo que ele tá se esforçando bastante, né, pelo personagem. Só a parte do choro que faz assim, você olha assim, meio de lá, fala, não, aí também não, cara. Mas enfim, mas não compromete o filme não, cara.
Principalmente se você pensar assim que ele se perde só nas partes mais dramáticas, e eu acho que ainda assim ele pode falar, a gente pode falar assim que ele é um melhor roteirista do que ator, né? Afinal de contas, a gente pode... ou não, né? Sei lá. Mas é que ele teve uma fase, né? Acho que é uma fase assim, essa fase anos 80, anos 90. Ele criou uma persona, nós gostamos dele por causa disso, seja pelo Rock, seja pelo Rambo, seja pelo Cash, né? Do Tango Cash.
Ele é o Tango,
tá bom. E aí a gente vai ver filmes menores, sei lá, Falcão... Ah, o Estalo de Cobra, não digo menores assim, não de qualidade. Se bem que Estalo de Cobra é bem ruimzinho, né?
Mas... Seu mal, sua cura, né?
É, aquela coisa dos Falcões da Noite, mas enfim, eu acho que a gente vai lembrar dele mais assim, pela figura, né, de Sly, figura de Stallone. E eu, sei lá, tem algumas coisas, tem momentos geniais no roteiro dele.
A mudança que ele sugeriu pro final, acho que é o que deu o diferencial pro filme. Mesmo talvez assim... Aquilo, na atuação, talvez não foi esse primor todo, mas eu acho que a mudança, depois a gente vai discutir isso melhor, mas a mudança do final do filme eu achei bem interessante. E o próprio, aí, se a gente for pegar pelo trabalho dele de roteiro, né, tem vários interessantes como Rock e tudo. Lógico, também tem um monte de bomba, tipo em base de Sábado Continuam, né, cara? Mas, enfim, é Stallone.
Stallone, aí, vamos ver, vou continuar vendo Stallone, né? Vai ter aí no Creed, claro, que vai ser a continuação dos filmes do Rock, vai ter os Mercenários 4, que chega em 2016. Enfim, tá tudo certo, né? Eu acho que enquanto tiver Stallone, assim como ainda tiver, como tiver o Schwarzenegger, esses heróis de ação assim que a gente criou, a gente aprendeu a gostar durante os anos 80 e 90, a gente vai acabar assistindo eles, né? Tem filmes motivacionais com o próprio Rocky Balboa, que, né, já falamos assim, a pessoa fala assim sobre principalmente uma frase, um diálogo em especial, mas enfim, eu acho que dá pra gente sim apreciar ele nesse meio, né? Então, digamos assim, você nunca vai ver, sei lá, ele num filme shakespeariano atuando desse jeito. Mas eu acho que vale a pena, assim, dar uma olhada na carreira dele. Ele fez muita bomba, óbvio, como o Marcelo já falou, mas tem alguns bons filmes que valem a pena serem revisitados de vez em quando.
Tanto você estava falando de atuação e tudo, as únicas indicações que ele tem são pelo Rock. Tem até aquela piada lá, né, que ele foi indicado ao Oscar porque ninguém avisou pros juízes que ele tava interpretando ele mesmo, né, que ele era retardado daquele jeito.
Cara,
ele é o que dizem, mas...
Cara, mas ele já teve umas atuações pavorosas, cara. Não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir Alta Velocidade ou Pequenos Espiões 3, cara.
Pequenos Espiões 3 eu vi.
Dois. Cara, é uma coisa assim muito absurda.
Qual foi o outro que você comentou?
O Pequenos Espiões ou Alta Velocidade?
Alta Velocidade é o de Fórmula Indy, não é?
Isso, cara. Que é meia. Horrível, cara. Puta, é muito ruim, cara. É muito ruim. E o Pequenos Espiões 3, cara, tem um monólogo dele, cara, que é uma coisa pavorosa. Meu Deus.
É, às vezes não dá pra levar. Às vezes a zoeira vai longe demais. Tá? Esse filme, ele é como o Rock, tanto um como dois, como três, apesar de a gente ter ele, o personagem, como um personagem de ação, um herói de ação que a gente vai lembrar por uma série de motivos, ele trata de uns filmes, de uns temas bem pesados, né? A Guerra do Vietnã, que tinha acabado poucos anos atrás, em 75, essa questão do filho pródigo, até um reflexo de como a contracultura bateu nesses soldados que estavam voltando para casa, são os temas mais pesados desse drama, né? Apesar de a gente lembrar de Rambo segurando uma M16 na mão e dando muito tiro para lá e para cá, esse é o cerne, né? Essa é a grande discussão do filme, que talvez pelo envolvimento que a gente tem com, principalmente homens falando, quando a gente fala de homens, né? A gente vê o cara dominando os seus inimigos, fazendo armadilhas, e a gente se envolve tanto com o personagem que talvez só quando chega no final ali, quando as coisas ficam bem claras, que nós conseguimos, assim, que a grande, assim, todo mundo vai entender o que tá acontecendo com esse personagem que tá perdido, né? Ele só queria realmente voltar pra casa, né? Ele queria fazer alguma coisa depois, assim, ele não casa exatamente, né? Mas digamos assim, os Estados Unidos é a casa, né? Imagina quanto tempo ele ficou rodando ali, né? Até ele chegar naquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos.
É que o cerne do filme tá naquele discurso final, né? Aquela cena da choradeira que a gente já comentou, o cerne do filme tá justamente lá, porque o que ele fala no fim do filme lá, quando ele já tá todo acabado, ele fala, a guerra pra mim não acabou, tipo, pelo menos no campo de batalha eu tenho um propósito, eu tenho uma hierarquia, eu tenho um motivo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, aqui fora, tipo, eu não sou ninguém, eu sou um pária, eu sou visto como um bandido, um vagabundo. Então, tipo, todo a questão desse filme, que pra mim é mais um drama do que um filme de ação, é realmente isso, o impacto psicológico que essa guerra causou nas pessoas que lutaram ela, né? E até interessante que, diferente, por exemplo, de Segunda Guerra, Primeira Guerra, ou às vezes até Guerra do Iraque, que esses heróis de guerra dos Estados Unidos, os caras são louvados e fica, não, porque ele é um herói, ele deu a vida pra salvar o país. Quem lutou no Vietnã foi crucificado, foi marginalizado, foi escorraçado pela sociedade, porque a guerra do Vietnã foi muito negativa pro país. Até um termo, né, que é o síndrome do Vietnã. Tipo, todo mundo ficou com medo de entrar em guerra depois porque tomou um cacete dos comedores de arroz no meio da Ásia, né? Então, quem lutou nessa guerra que eles acham que é suja, que foi sem motivo, eles denigrem. E é bem isso que acontece com o Rambo, né?
O filme, um dos acertos que eu vejo nele, na questão de roteiro, é que, assim, embora no final esteja ali o grande cerne, o grande debate que tem por trás do filme, que aí você vai entender as motivações, o que levou o personagem, o Rambo, até aquele estado, bem no começo, quando você o vê perambulando ali, e ele conversando, falando que ele só quer fazer um lanche, comer alguma coisa, e você vê que o policial tá mais provocando ele do que tudo, aquilo ali já cria uma certa empatia com o personagem, porque talvez se mostrasse ele apenas como um cara, assim, afetado pela guerra, um cara que meio desconecta com a realidade e uma máquina pra matar, talvez o público não tivesse empatia. Então, aquelas cenas iniciais já fazem você torcer um pouco pelo cara. E curioso, né, que o filme no Brasil, né, sempre o Brasil tem esses subtítulos, né, Programado para Matar, e se você for ver o filme, né, só tem uma morte, né?
Sim, e nem uma morte que, tipo, que ele fez com intenção, direta, foi um acidente,
né? Isso. Tudo bem, esse aí é o momento da licença poética do filme, né, cara? Porque como é que o cara, com um policial ali com, não sei se é com uma scooter que ele tava ali, acerta, tenta 12 tiros e erra os 12 tiros, e o Stallone, o Rambo, com uma pedrinha vai lá e tá, distrai ele, né? Mas enfim, milagres do cinema.
A gente já falou isso, né? Então eu tô me repetindo pra vocês verem como isso sempre acontece. A história influencia a arte, e aqui, no caso, influenciou um livro, né, do David Morrell, que ele escreveu em 72, isso já perto do fim da Guerra do Vietnã, e que, como isso ainda tava impresso, né, na memória, principalmente dos americanos, né, e ali ele criou um conto de uma pessoa que, afinal de contas, foi criada para fazer um serviço, se achava patriota, pelo menos, assim, é isso que ele foi levado a acreditar.
Na cabeça dele, ele estava servindo o país, ele estava fazendo o bem ali. A noção de moralidade dele era essa.
E o que, daí, no fim das contas, faz um retrato de uma pessoa, assim, que tava realmente se perdeu. E por isso ela deve ser hostilizada, ou ela deve ser abraçada, né? Se existem programas de digamos assim, recondicionamento a criminosos, por que não uma pessoa que realmente serviu o seu país acreditando naquilo que estava fazendo?
E você, não sei se você sabe, né, mas o autor do livro, né, o Morrell, ele se inspirou numa história real de um soldado americano, que ele recebeu várias medalhas, né, que ele lutou, na verdade, na Segunda Guerra, né, recebeu várias medalhas, honrarias e tudo, só que após a Segunda Guerra, ele começou a sofrer de estresse pós-traumático. Então, assim, foi meio que baseado um pouco, foi inspirado, né, na vida dele, a história do Rambo.
Ok, gente, vamos falar aqui, propriamente de Rambo, discussões aqui sobre o filme de 82, Rambo, Programa Atormentar, cujo título original é First Blood. Apesar de ter essa questão assim de nome de traduções de filme, pelo que eu entendi, ele chama Rambo quase todo o resto do mundo, menos nos Estados Unidos. Na França é Rambo, na Itália é Rambo também, aqui no Brasil, e pelo menos foi isso que eu consegui pesquisar. Mas, hein, vamos falar desse filme com spoilers, sério, estão spoilers liberados desse filme que já tem a minha idade, né? Então, eu sou de 82.
A minha também.
Já falamos, né? O filme é baseado no livro do David Morrell, ele vendeu esses direitos pra Columbia Pictures, que depois ele vendeu pra Warner Brothers, e foi passando por 3 empresas, 18 roteiros, até que finalmente esses produtores que a gente falou no começo, aí o Andrew Vaiana e o Mário Cassar, eles obtiveram o direito do filme pra passar, e aí ele ainda já tava, o diretor, né, já tava envolvido com ele, né, o Kotcheff já tava envolvido com o filme. Eles alteraram a história, né, bastante, né, isso já vamos deixar logo de casa, porque assim, todas as mortes que não acontecem no filme acontecem no livro. Então, eu não li, mas eu, pela pesquisa que eu vi, o Rambo passa geral em todo mundo, ele mata policial, mata guarda civil, mata guarda costeira não, mas mata também até civis aí, da cidade que ele tá tocando o terror. Imagina, cara, é um filme que poderia ser bem mais longo que ele é. Ele teve 3 horas do primeiro corte dele. Daí o Stallone falou, nossa, não, peraí, isso aí tá doentio isso, a gente tem que cortar esse filme, eles conseguiram fazer praticamente metade, né, que tem, o filme acaba com 93 minutos, né, a versão lançada nos cinemas. Primeiro a gente vê essa figura do Rambo no filme, a gente vê que ele é um cara solitário. Ele tá vindo por uma estrada, andando sozinho. Quando ele chega pra descobrir que o amigo dele morreu de câncer, ele vê, assim, uma situação... Se vocês notarem, a fotografia lá que eu já comentei, é o único momento da história toda que vai ter um pouco de... que vai ter um pouco mais de cor, digamos assim, né? O Andrew Laszlo, naquele momento, ele parece que dá um climazinho de... Como é que eu vou dizer assim? Parece que ele tá chegando em casa, sabe? Mas ele tá lá só pra visitar o amigo. Mas aí não é isso que acontece. Infelizmente, ele tá perdido nessa situação. E ele descobre que a gente vai entender isso depois, né? Que aquela pessoa que ele foi visitar é o último do esquadrão de elite que ele fazia parte. Né? Isso por isso deixa ele pra baixo. Né?
É interessante que é a única vez no filme inteiro que a gente vê o Rambo sorrindo. Que é quando ele chega e olha lá as crianças brincando, aquela paisagem bucólica, ele dá aquele sorrisinho de satisfação. É a única vez que a gente vai ver ele sorrindo no filme inteiro.
É, e depois, né, a fotografia acompanha esse estado pra baixo dele, então aí fica cinza, fica chuvoso, fica mais frio ainda, né, porque assim, a gente vê que ele tá com a jaqueta, ele tá passando um pouco de, até um pouco de necessidade, mas ali, pô, ali tem um pouquinho, sabe, ali tem um pouquinho de sol, ali é a beira-mar, é bem diferente do que a gente vai ver na narrativa a seguir.
É muito diferente, é porque talvez ali seja o último suspiro de esperança dele de humanidade, porque ele foi procurar um amigo que, a princípio, que dá a entender no filme, assim, era a família que ele tinha. Os companheiros de guerra dele eram a família que ele tinha. E parece que só ele havia sobrevivido à guerra, né? E quando ele chega lá e vê o cara morreu, aí pronto, acabou o mundo pra ele. Por isso que ele começa a vagar, né? Eu acho até que ele anda pra caramba, deve andar pra
Nossa,
caramba,
cara. Nossa, ele é no bocado,
né?
Cara.
Porra, ele anda pra caramba e fala assim, né? Ele deu uma esforça de campo, né, cara? Não tinha o que fazer, ele foi andar.
Ele vai parar numa cidadezinha, né? Olha só o disparate disso, né? É uma cidadezinha que, no estado de Washington, chama Hope. É, que é traduzido ali, traduzido é esperança. E é tudo que ele não acha lá, cara, é tudo menos isso, né? Tudo menos esperança. Você pensa assim, pô, o xerife, né, que é o Will Tisley, que é, né, o interpretado pelo Brian Dennehy. Quando ele chega lá, na, quando a gente vê o personagem saindo da chefatura de polícia, ele tá lá, ele cumprimenta todo mundo pelo que ele encontra pelo nome. Oi, fulano, tudo bem? Não, você tá bem? Aí quando chega pro Rambo, né, tudo bem? Eu, né, nunca te vi aqui, que tal eu te levar pro outro lado da cidade? Né, não, a gente não quer esse tipo, a gente não quer o seu tipo aqui, né? Porque ele achava que ele era só um andarilho, né? A gente não quer vagabundo nessa cidade aqui, não. Você, é aquele paralelo com os veteranos mesmo, né? Quando eles voltam pra casa, né? Pra ter um pouco de esperança, um pouco de hope, né? Eles são rechaçados, né? Então esse é o primeiro paralelo que eu vejo com os veteranos da Guerra do Vietnã.
Sim. É legal ver como esses policiais são babacas, né? Ele não tava fazendo nada, ele tava de boa, ele tava tranquilo, e o começo do filme dá a entender que ele é uma, que ele, se não, ele é uma pessoa boa, ou pelo menos tá em um momento bom, porque ele tava lá todo simpático no começo, aí do nada o cara chega, cabeludo, sai fora que eu não te quero aqui, mas tipo, pô, ele não fez nada, cara.
Cara, ele não deu tempo de respirar na cidade, ele literalmente cruzou a borda ali da estrada até a entrada ali, ele não falou que ia entrar nem nada, ele meio parou ali, cara, ainda se você pensar em outros símbolos, pô, era Natal, né, não tinha, sabe, uma época assim que você deveria, pelo menos em tese, ser uma pessoa assim, uma pessoa com princípios cristãos, né, digamos assim, que provavelmente aquela cidade toda era, você ter a, como se diz, você ser bom pro seu próximo, né, não, você já rechaçou um cara porque ele era, sei lá, porque ele tava cabeludo, porque ele tava sem tomar banho ali, que comenta até que ele poderia estar cheirando mal, né, provavelmente ele tava andando há muito tempo ali pela estrada.
É, e outra também, que dá a entender, como era uma cidade pequena, era aquela famosa que todo mundo conhece todo mundo, como o policial viu aquele cara ali, diferente, que provavelmente ninguém conhecia ele, não conhecia ninguém, ele viu andando ali e falou assim, eu vou escorraçar esse cara daqui, pronto, acabou. E aquilo que vocês falaram, ele tava ali na boa, tranquilo, cara. Talvez ele ia continuar andando ali até a próxima cidade, mas... E aí depois foi meio que ação e reação, né?
Ele não foi realmente, ele não fez, coitado, fez nada. Até, e acho que é interessante quando o Tisley deixa ele do outro lado ali da ponte e ele resolve voltar. Você pode, aí ele começa, até ele fica menos conversador, né? É só ação, assim, só meio ação e reação mesmo, né? Tanto que quando o Tisley vai assim, de sacar a arma, que ele fala que ele tava preso, né? Começa até os flashes da sirene vermelha começam a bater no rosto dele, né? Então ali o diretor tá indicando pra você que, ó, aqui vai começar o problema, né? Eu acho que é uma cena muito simbólica ali da situação desse personagem, né? Do Rambo.
E é legal nessa parte ainda, né? Complementando com aquilo que eu tinha falado da situação dos veteranos do Vietnã, que a primeira coisa que o xerife fala quando vê o Rambo, assim, uma das primeiras, é olha pro peito dele e fala, cara, com essa bandeira aqui, você vai ter confusão, né? Então, tipo, pode se dar a entender, pode se interpretar que é tipo, você é um veterano de uma guerra que ninguém quer, então, tipo, ninguém vai gostar de você porque você foi lutar no meio do nada, sabe?
É, não é isso aí, exatamente, foi o que eu falei ali da questão do reflexo da contracultura, né? Ah, o filme, não, a gente não dá pra entender direito se ele se passa exatamente na época que o livro foi criado. Eu tenho a ligeira impressão que ele não se passa nos anos 80, porque ali, no começo dos anos 80, porque ali, pelo que eu lembro, assim, do que eu li, acho que já havia uma certa empatia com esses soldados, né? Principalmente porque, pelas coisas que a gente entendia, né? Psicologicamente falando, a questão assim de o que hoje a gente chama de estresse pós-traumático, lá eles chamavam de síndrome de shell shock, né? Ali eles não estavam entendendo ainda. E assim, você vê que o Rambo é um cara observador, né? Quando ele vai ser preso, ele vê onde é que as armas vão estar. E assim, eu acho que até uma indicação meio falso, né? Porque do diretor, porque no fim das contas ele não vai precisar disso exatamente, né? Na narrativa. Mas é interessante porque a gente vê, porque assim, nós vemos o que o Rambo vê, né? Não que a narrativa fique só presa nele, afinal de contas a gente precisa conhecer os outros personagens, mas eu acho que é bem legal essa questão dele ser observador, né?
Pra mostrar o negócio do treinamento também, né? Porque mostra, tipo, ele foi treinado em várias técnicas pra fazer diversas coisas, então já é meio que um jeito de mostrar o treinamento dele. É um cara que tá sempre ciente do que tá acontecendo e que pode aproveitar as coisas que estão no redor dele pra poder usar a favor dele se precisar, né?
Sim, sim. É aquele cara que, assim, ele se adapta ao ambiente, né? Ele enxerga mais do que os outros porque ele foi treinado, ele foi programado pra isso, sabe? Pra estar em constante estado de vigilância.
Ainda voltando assim, quando ele é preso, é aí que ele conhece os caras mais babacas ainda, né? Que é o subdelegado ali da situação. Tem um outro soldado, um outro tenente que é um pouco mais compreensível com os caras, né? Assim, pô, tá certo, né? Ele tá preso, a gente não precisa ser um babaca com ele, né? Uhum. E tanto que quando, sabe, de novo, e aparece de novo aquela questão lá de da pessoa não se importar com o que os soldados passaram, né? Porque é isso, o Rambo ele representa muitos veteranos que voltaram da guerra sem ter o que fazer, literalmente, né?
Não, e às vezes, Thiago, nem só o veterano, se você pegar assim, muitas vezes vão pra guerra jovens, né, com 18, 19 anos, achando que eu vou pra lá, vou servir o meu país, vou fazer um bem. E quando voltam totalmente transtornados, sabe? Porque eles passaram ali meses ou anos ali combatendo, a vida deles é aquela, e quando voltam, não conseguem um emprego normal, e no filme até cita isso em algum momento, né? Eles não conseguem trabalhar, porque assim, ficaram muito tempo afastados, a vida deles era guerra, e eles não conseguiram se adaptar ao estilo de vida mais pacato.
Isso é interessante também. Outra coisa, quando chega esse policial idiota aí, né, e eles começam a despir o Rambo pra que ele seja limpo, pra se apresentar no juiz no dia seguinte, né, o mais novo fala assim, né, ele vê as cicatrizes dele, né, ele fala assim, nossa, mas caramba, o que é isso, né, por que ele passou? Daí o outro fala assim, quem se importa? É isso mesmo, né, cara, quem se importa com o que você passou? Dane-se você, meu filho. Isso eu acho que é muito simbólico.
É só uma coisa também, né, que nesse período tiveram muitos filmes daquele cara meio badass, sabe, tipo Chuck Norris, é o cara que ia lá, colocava pra fuder e pronto, acabou. E o Rambo tem um pouco disso, mas tem essa carga dramática, né, que é a questão do trauma que ele sofreu. O que justifica as ações dele são justamente o trauma que ele teve. Diferente do pessoal que talvez só chegava ali e botava pra quebrar, sabe, saía atirando e pronto, acabou. O Rambo é como se ele não tivesse... A guerra não saiu dele. Ele saiu da guerra, mas a guerra não saiu dentro dele.
Sim, é o que ele reforça mesmo no fim, né? Quando o Trautmann tá falando com ele, não, a guerra acabou. Ele, não, a guerra acabou pra você, porque pra mim ela continua.
É isso, verdade, é isso mesmo. Na mente dele é constante essa guerra.
E o que são os flashbacks dele, né? De novo aquela questão que eu falei um pouco mais cedo sobre o estresse pós-traumático, né? O cara tá preso, tá cercado por inimigos, né? São policiais, são americanos, mas ainda assim são inimigos dele, e aí ele não consegue, né, ele não consegue deixar pra trás o passado, né? Muita gente não entendia isso nos anos 70, até, na verdade demoraram muito tempo pra acontecer isso, né? Desde a Primeira Guerra, na verdade, usavam esse termo shell shock e foram usados por muitos anos, muitos anos a fio. Então, naquele flashback dele, o filme vira aquela ação desenfreada com poucos momentos pra descanso. Mas talvez seja a faceta mais conhecida do Rambo, né? Mas aí você vê como o cara se vira, né? Ele consegue dominar quatro policiais que ainda estavam não armados, mas estavam pelo menos assim munidos de cacetete, né? E ele domina todo mundo com uma certa facilidade. E quando ele foge, porque afinal de contas ele se vê acuado, né? Ele tenta realmente fugir da cidade, só que ele tá num território relativamente desconhecido pra ele. E uma das coisas que eu mais gosto no filme são os signos dele. Então, como eu falei um pouco atrás, sobre essa questão da fotografia, a luz vermelha que bate na cara do Rambo, aqui eu acho que é bem simbólico ele roubar uma moto e ir pela calçada, onde é o lugar das pessoas comuns andarem, né? Então, sei lá, eu acho que é como se ele tivesse e realmente não fizesse parte daquele ambiente. Então, sim, ele tá indo contra aquelas pessoas, né? Não intencionalmente, assim, ele tá querendo sobreviver, mas ali faz parte do instinto dele.
Sim, como ele é deslocado, né? Ele tá andando pela calçada. Já mostra como ele é deslocado, a questão do instinto, e também como você falou, tipo, a calçada é o local das pessoas comuns.
Tanto que ele se adapta longe da sociedade, né? Ele foge do xerife, tenta se esconder subir um morro de pedra enquanto é perseguido. E aí ele começa a se adaptar mesmo ali na floresta, né? Então ali eles, digamos assim, ele se sente em casa, né? Mas infelizmente ele acontece que o tal do Gout, que é o sub-deputy lá, eu, né, que eu não lembro exatamente qual que é a tradução em português.
É o sub-xerife, né?
É, sub-xerife. Um sub-xerife, assim, pra um termo, falta de um termo melhor. Ele tem uma... Ele pega uma rixa, assim, pessoal com o Rambo, né? E essa é a única morte realmente é a única morte do filme. A gente fica lembrando muito, acho que do Rambo, do, assim, se alguém falar assim, não, porque o Rambo é um puta herói de ação. Mas eu acho que essa... Assim, eu acho não, eu tenho certeza que essa persona acaba indo por causa da influência que o personagem tem nos filmes seguintes. Ali que ele aí a contagem de corpos é bem alta. No Rambo 2, no Rambo 3, principalmente no Rambo 4, que ela, aliás não é só alto, né? Na verdade vem um gore junto.
É, o 4 principalmente, né?
É, ele se adaptando longe dessa sociedade, ele infelizmente mata, né, o personagem, mas não é que ele não mata por querer. Ele tá se defendendo de um cara que não tava seguindo as ordens do superior dele. Ele fez a burrada de sair pra fora do helicóptero sem usar o cinto de segurança lá do helicóptero, né? Mas o piloto falando assim, aqui é instável, eu não consigo fazer isso, né? E aí o piloto se assusta com a pedra e aí o cara acaba caindo pra morte dele. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na cena que o Rambo vai atrás do cara, porque ele acha, de repente, que ele poderia tirar uma satisfação, mas ele tá morto. A música do Jerry Goldsmith nesse momento tem uns tons, assim, estridentes, parece que é uma faca entrando na sua cabeça, cara, e dura só uns 3, 4, 5 segundos no máximo. E eu peço pra você que estiver ouvindo voltar pra essa cena e notar como é que o Jerry Goldsmith mostra essa cena. Parece que ele tá lembrando de alguma coisa, parece que ele tá lembrando de todas as mortes que ele causou durante o Vietnã. Porque o filme, assim, ele tem poucos flashbacks, né? É, e aí nesse momento eu acho que eu acredito que o diretor, né, e o Goldsmith usaram a música pra mostrar um sentimento pra ele sem apelar pra flashbacks.
Ô, Thiago, falando até um pouco nisso, voltando, você tinha comentado também, eu gosto muito da maneira como os flashbacks são contados, são mostrados no filme, porque assim são aquelas coisas bem rápidas que você entende, sabe, e você te deixa entender um pouco das cicatrizes que ele tem, do que ele deve ter passado, sabe, daquele famoso gostinho, porra, eu queria saber mais daquilo ali, mas não se aprofunda demais de você falar assim, porra, eu vou entender tudo que ele tá passando, não, só aqueles flashes bem rápidos, cara, eu acho assim, falando de estrutura narrativa, eu acho que assim, funciona muito bem pro filme, eu acho que deu uma força legal assim pro personagem na maneira como foi usada.
É aquilo que você tava falando da duração do filme, né, tipo, por que que com 93 minutos aí a gente tem uma história, tipo, que encaixa direitinho? Pra mim, né, na minha opinião, por causa justamente disso, tipo, a maneira com que ele caracteriza o personagem, ele gasta o quê? Ele gasta alguns minutinhos com alguns flashbacks pontuais, mostra ali uma cena dele no comecinho, então, sei lá, pega 10 minutos de filme e você já sabe quem o cara é. Já ajuda você a usar esses elementos a você tornar a narrativa do filme mais enxuta pra deixar ele mais curto, né?
E você vê que o personagem ele tá sendo sério naquele momento, cara, a faca dele, que é uma faca enorme, né, que até fala, né, o que você vai roubar, o que você vai caçar com isso, né? Ele fala...
A faca dele é o cinto de utilidade do Batman, cara. Ele tira tudo de lá.
Mas você vê, cara, ele tem uma bússola, ele tem agulha e linha pra fazer sutura, cara. E... Você vê que o cara não tá pra brincadeira mesmo. Até quando ele fala assim, quando o Tesla pega a faca dele, ele pergunta, né, o que você vai caçar com isso? Daí ele fala, olha, name it, né? Tipo, fala que eu caço.
Qualquer coisa.
A perseguição pelo Rambo nas florestas, eu acho que é uma parte muito, muito, muito boa, cara. É uma parte tensa, porque tá ficando escuro, os caras estão cheios de soberba, eles... E até como eu falo assim, né, tem uma tempestade chegando, realmente tem, mas a tempestade não é o tempo, cara, é o Rambo que começa a vir atrás de vocês, né, tanto que o personagem aí, que você comentou, né, que é o David Caruso, né, ele até fala assim, não, a gente não tá caçando ele que tá caçando a gente, e é bem isso mesmo, ali, ele tá no ambiente dele,
tá no habitat natural dele,
você vê que ele pensa rápido, né, quando ele foge pela primeira vez do Chase, do xerife, né, do Will, ele já vê o que ele tem, assim, ele se adapta com o que ele tem, cara, então ele pega um pedaço de corda, um pedaço de sei lá, de qualquer tipo de roupa, antes, você vê antes que ele tinha caído de uma altura de uns 20 metros em cima de umas árvores. Aliás, eu tava vendo uma entrevista, ele falou que isso, ele fez isso, ele fez 75% da cena sem dublê. Apesar da cena da queda ter sido com o dublê, a cena que ele vai cair das árvores foi ele mesmo, né? Já perto das árvores, e ali ele disse que quebrou umas costelas. Enfim, e deve ter que, né, pra, então a dor ali é verdadeira mesmo. Mas aí a gente entende, né? Os caras falam, né? Depois que ele começa a caçar os policiais, né? Os caras dele falam, não, a gente descobriu assim, eu fui atrás das informações, ele é um boi na verde, né, tal, vocês não sabem com o que vocês estão lidando, né? E realmente, cara, todas as armadilhas são muito, muito, muito bem feitas. É, se o cara se aproveita do escuro, aproveita do fato de tá chovendo, ele separa os policiais, né? Cada um começa a gritar por ajuda, ué, ajuda, os caras começam. Ah, é muito, muito interessante.
Isso é técnica de guerrilha, pura e simples, né? Justamente o jeito que o Vietnã venceu os Estados Unidos é o que ele tava usando pra vencer, verdade, os policiais, né?
Bem lembrado.
E ele poupa, né? Os policiais, ele fala, né? Olha, eu poderia matar todos vocês, mas não, por favor, só me deixem em paz, né? Aquela coisa, né? Só que óbvio que a partir daquele momento já não teria como isso acontecer, né?
Ainda mais que eles estavam ali, já movidos pela vingança, né?
É,
pela morte do outro policial.
Acho uma coisa, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Esse conceito nos Estados Unidos que eles têm de guarda civil. É o cara que trabalha todo dia numa farmácia, no supermercado, mas aí quando precisa ele é chamado pra brincar de guerra. Ali eles estão, e aí a guarda ali começa a brincar de guerra mesmo, né? Aí quando a gente vai, essa cidadezinha assim que acaba tendo as mãos até um lança-foguete lá, um M72, cara, que é uma coisa muito, muito, muito destrutiva mesmo. E nesse momento que a gente conhece a figura do coronel Nelson Trautman, né? Que ele é um cara realmente que se impõe lá, né? Fala as frases dele, assim, ele até assim, tenta meio que salvar o Rambo, porque ele vê ele realmente como uma criação, né? Ao mesmo tempo ele tem que tentar, como se diz, assim, fazer o mínimo de estrago, para que ele faça o mínimo de estrago ali naquela cidade, porque, pô, é uma cidadezinha pequena, já chamou o exército, guarda nacional, a imprensa tá cobrindo o negócio, ele sabe que, ele acha que, né, ele entende que, pelo que o Rambo representa, a de lá não vai sair boa coisa, né?
Trautman, ele é o dicionário de frase de impacto desse filme, né? Ele já chega falando, não, eu não tô aqui para salvar ele de vocês, eu tô aqui para salvar você deles.
Então tem várias, né? Deus não fez Rambo, eu fiz o Rambo.
Então, não, lembre-se, se mandar as pessoas atrás dele, não esqueça uma coisa, sacos para cadáveres. Tipo, o cara é os anos 80, assim, em cada sílaba.
É verdade, e assim, uma coisa que o Thiago falou, a presença dele é muito imponente. Você vê que quando ele chega ali, embora os policiais às vezes olhem com ele com meio de descrença, mas você vê que o tempo todo ele tá meio que predominante em relação aos demais. Porque assim, a presença dele é muito forte, ele sabe com quem ele tá lidando, ele só falou assim, cara, isso vai dar merda, se vocês continuarem, tô avisando, não faça isso. Mas o pessoal foi e deu no que deu.
É, porque o Rambo, ele é um sobrevivente. Porque o Rambo, ele é um sobrevivente, né? Então, mas. E aqui, tanto que quando a caverna explode, o cara consegue realmente sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Então, ele consegue se orientar pela flama, pela chama, pelo vento que leva, né? Que leva o caminho até a saída onde tem ar. Mas lá, ele tá todo ferrado, porque ele tá machucado, tá desarmado. Tá enfrentando sujeira, enfrentando ratos. Cara, ele tá literalmente na parte mais baixa daquela sociedade. Ele tá numa caverna, ele tá se lidando com esgoto, com seja lá o que mais for ali. E, cara, principalmente, se você pensar principalmente no começo, que ele só queria passar por ali, de repente comer uma comida quente, ele tá na pior situação uma das piores situações que você poderia se encontrar. Sendo perseguido, com seu comandante ainda falando assim que você deveria se entregar. E ali tem uma das frases muito, acho que também muito marcante da conversa entre o Trautman e o Rambo, que ele fala, né, você vai machucar os civis, né, daí ele fala que não tem civis aqui.
É a neura
dele.
Sim.
Não, totalmente neurótico, totalmente, cara, é aquilo, a gente já falou, e ele fala depois, a guerra não saiu dele.
É, o filme direto bate nessa tecla que aquilo é guerra, aquilo é guerra, aquilo é guerra, pra mostrar como o cara tá realmente transtornado, né.
E nesse momento, né, que, já vai, que ele vai, vai se aproximando um pouco mais já do fim do filme, que ele consegue sair da caverna, eu vejo, eu já entendo que ali vira aquele filme de ação que a maioria das pessoas estão acostumados com nos anos 80, né? Então, por exemplo, tem alguma... tem um... esse filme, não, ele não é um clichê, porque ele principalmente foi um desses primeiros filmes, assim. Mas, por exemplo, tem umas coisas assim que você fala, ah, pô, precisava disso, por exemplo. Quando ele tá fugindo na primeira vez, ele consegue desviar um dos carros lá da polícia. Esse carro bate no carro que tá parado e explode. Não, não tem motivo pra aquele carro explodir ali. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Ah, os caras... explosão, legal. Acho que ali nesse momento, cara, você já criou uma empatia pelo Rambo. Eu acredito que qualquer um, quando ele já é rechaçado da cidade lá pelo Teasley, né, pelo xerife, ali você já cria uma conexão com ele. Então você quer que ele saia daquela.
Aí você falou bem, é bem anos 80 essa questão do carro bater e sempre explodir, né? E depois quando o caminhão lá baixa em vários carros lá, isso não acontece, né?
Mas tem uma ligeira diferença, né? Ali pelo menos ele bateu num caminhão, o caminhão bateu num tanque de combustível e ele usou um isqueiro pra acender a chama, pra criar a distração.
Não, sim,
ali, sim, claro. E é um passo muito inteligente, né? Porque, olha só, quando ele roubou um M16, aí você vai falar, putz, M16, cara, é um metralhador que você precisa de uma base pra segurar, é duas mãos pra... Ele segura, né, no ali no peito, né, nos ombros, e começa a criar as, como se diz, as distrações dele, né, as distrações pra ir atrás do Teasley. Porque naquele momento, aí, quem tá procurando vingança é ele, né? Ele foi, cara, ele imagina, putz, você usou um míssil contra mim, cara. Eu vou arrancar a sua cabeça. Acho que é mais ou menos isso, né?
Ah, sim, até pela desproporção, né? Que a coisa tomou.
Ele tava revivendo tudo aquilo que ele passou no Vietnã e ele projetou, né, pro Will, né? Pra cidade toda, na verdade. A cidade toda era o Vietnã, praticamente. Tanto que ele, acho que é isso interessante, né? A contagem de corpos desse filme é pequena, na verdade, quase nula. Nós já falamos que a única pessoa que morre ali é o Gauss, que foi um idiota que tava no helicóptero. E aí ele começa a explodir a cidade, né? A cidade é o inimigo dele, mas não a população, digamos assim, fora, né, o próprio Teasley, né, que tá ali como o chefe daquilo tudo, que foi o estopim daquela coisa, né, aquela velha história, se você faz lá, se eu fizesse as coisas diferentes, isso não teria acontecido, se você deixasse o cara em paz, isso não teria acontecido na sua cidade, meu amigo.
talvez se tivesse inteiro.
Você acha que isso é uma coisa que eu anotei aqui nas anotações, vocês acham que isso é uma, tem alguma crítica a uma nação armamentista? Porque um das distrações do Rambo é a invadir uma loja de armas. Interessante que ele não usa aquelas armas. Ele usa só pra criar distração mesmo, pra fazer as pessoas se assustarem. E aí ele começa a apagar as luzes, né, destruindo os geradores, né, os transformadores de luz das ruas, pra ele ter a vantagem do terreno desconhecido, né?
Pra mim é uma crítica clara, porque é uma cidade que tá atacando ele, quer dizer, um ambiente de guerra pra ele, já mostra como ele é deslocado, como ele é maltratado por aquilo tudo, quer dizer, o país que ele lutou pra defender agora tá se voltando contra ele, então, tipo, por que que ele fez tudo aquilo? Então, pra mim, tá bem claro, assim, que realmente é um discurso meio antibelicista, porque ele realmente não... raras vezes ele usa alguma arma, então pra mim fica na cara que, apesar de ele ser um guerreiro, treinar, é programado pra matar, um cara que ainda acha que tá em guerra, aquele ambiente em particular é... talvez ele esteja usando a raiva dele naquela cidade, porque aquela cidade representa o país que está maltratando ele, por exemplo.
Interessante.
E se a gente vê, o filme, ele deixa isso bem na entrelinhas, né? Que ele não faz uma propaganda pró-guerra. Pelo contrário, ele vai ter lá no subtexto dele a questão do drama pós-traumático. E isso é bem reflexo muito do que a gente já vem falando aqui, da questão da contracultura, que é justamente desconstruir um pouco a questão da guerra do Vietnã. Não só condená-la pelas razões que ela ocorreram, mas também enxergar alguns dos combatentes como vítimas também. Porque eles foram lá para defender o seu país, quando voltaram fragilizados e sem se sentir inseridos na sociedade de novo.
Não só fragilizados, né? Porque ele fala, depois que ele consegue quase matar o Teasley, né? Ele atira na claraboia e ele cai. Ele tá pra matar o cara até que o Troutman chega e fala: para com isso, né? Olha o que você tá fazendo, né? E ali ele começa ali a abrir, né, o coração mesmo, né, naquele momento de raiva, né? Então, tá bom, você é contra a guerra, eu entendo, você acha que a guerra, que a incursão no Vietnã Vietnã pelos Estados Unidos foi uma coisa errada, mas merecia mesmo um cara que voltou daquele jeito, recebeu os protestos que recebeu, ser chamado de assassino de bebês, sabe, sendo que ele tava, uhum, ele tava cumprindo ordens, né? Isso é a grande discussão do filme, que quando vai se afunilando ali pra esse final, vem o drama mais pesado da história, que, né, já comentamos um pouquinho, talvez falta mais, assim, mais de qualidade de ator pro Stallone naquela interpretação, mas você sente, sim, a revolta dele por causa disso. Ele fala, né, eu cheguei aqui, eu fui xingado disso, de assassino de bebês, não merecia isso, eu tava só sendo patriota, pô, lá eu lidava com equipamentos que custavam $1 milhão, aqui eu não consigo um emprego de estacionar carros, porque as pessoas não gostam do meu jeito, não me veem com bons olhos. E aí ele começa a contar a história lá do amigo que estava na época servindo com ele, e aí um menino, né, um garoto, chega, você não quer? Chega, né, engraxar os sapatos, e aí tinha uma bomba dentro da caixa, e aí ele perde as pernas, e ele fica falando, e eu fiquei desesperado, eu fiquei tentando colocar as tripas dele, e aí ele fala, e o cara falando, eu só quero ir pra casa, né, o amigo morrendo, eu só quero ir pra casa, e eu não consegui achar as pernas dele. Cara, é uma representação assim que, se não aconteceu com todo soldado, deve ter acontecido com muitos, né? Se você pegar, por exemplo, Forrest Gump, tem alguma coisa assim, só que o Gump, ele via a guerra de um jeito diferente.
É, totalmente diferente, né? Aí ele acha que Forrest Gump nem sabia o que era a guerra direito.
Ele nem sabia o que era o mundo direito. É. Mas se a gente for ver esse subtexto do filme, a gente percebe como o 2, o 3 e o 4 cagaram tudo, né? Porque fizeram exatamente o contrário do que o primeiro filme estava dizendo que era para ser feito.
É, ali ele virou realmente, né, esse foi uma parte do legado, talvez um legado negativo, eu não sei dizer. Eu acho que, falando nessa questão de legado, inclusive, a pior parte não é nem esses filmes dele, a pior parte é o desenho animado.
Ah, é?
Nossa, porque ali ele pegou um personagem que devia fazer uma, digamos assim, uma reflexão sobre tudo que aquele país passou naquela época, no final dos anos 70, começo dos anos 80, como é que eles estavam lidando ainda com essa perda. A contagem de corpos dos soldados americanos era enorme, e aí eles pastorizam isso num desenho animado lá, mal feito pra caramba, que era, tinha que ser feito barato, então tinha um monte de cena repetida, tipo He-Man, né, e aí você vende isso pra crianças só porque o cara, só porque ele criou um, só porque é exagero, né, mas porque o filme criou um personagem icônico.
Nossa, ainda bem que eu lembro muito pouco do desenho, cara.
Não, mas é isso mesmo, ele é o personagem pasteurizado ali, ele não tem sentimento. É só ele e o grupo dos amigos dele lá lutando contra terroristas, né? E o filme encerra ele se jogando nos braços do Troutman, que, queira ou não queira, ali é uma figura paterna pra ele, né? Ele desesperado, o Troutman também não sabendo direito como lidar com a situação, ele simplesmente dá um tapinha nas costas do Rambo, que ele também, né, imagina, ele também durão, naquele jeito, né, ele não se permitiu se quebrar como o John se quebrou, né. E também tem essa questão deles serem de patentes diferentes, né, o John era um soldado, o Troutman já era um tenente-coronel, talvez um coronel já na época, e ali ele se entrega porque realmente é muita figura paterna, né, que ele talvez tenha nesse, que ele provavelmente teve nesses últimos anos, foi o coronel, né, tanto que ele fala, né, no começo, eu fiz o Rambo, né, o Troutman fala, eu fiz o Rambo, então, já que você me fez, me segura aqui porque eu tô precisando, né, você é tudo que eu tenho. Sim. E por mais que seja uma parte que o Stallone não consiga representar muito bem, eu acho que ele mostra ali, sim, que ele se entrega, e é uma entrega muito, muito emocionante.
E como melhor a gente falou antes, é justamente o que eu ia falar, bem melhor que o final original.
E tem uma coisa interessante sobre o Troutman, né, é outra pessoa, outro ator que foi muito coitado, assim, ele quase fez o filme, foi o Kirk Douglas. E o Kirk Douglas queria que o Rambo morresse no final do filme, porque a questão é, no final do livro, realmente o Troutman dá um tiro na cabeça do Rambo e morre. Existe um corte alternativo onde o Rambo se suicida, que ele acha que não vai se encaixar nesse mundo, né? E aí com certeza, e aí ele acha que é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa, a melhor situação naquele momento é se matar. E aí, por que que eu vou perguntar pra vocês, que se vocês acham que esses já comentários a gente acabou falando no começo, né? O final escrito pelo Stallone, sugerido pelo Stallone, é bem melhor. Mas por quê? Em primeiro lugar, eu acredito que porque assim, pessoas precisam de redenção. E ali ele era um personagem quebrado, transtornado. E o que você vai fazer com essas pessoas assim que não se encaixam mais na sociedade? Você vai simplesmente jogá-las no hospício, esquecer delas, vai acabar com a vida delas? Eu acredito que um dos grandes discursos do filme é exatamente esse. Você dá uma chance pra pessoa. Você fala assim, não, tudo bem, cara. Eu fiz, assim, a nação, né? Estados Unidos, no caso. Nós fizemos isso com você, então, por favor, tenta assim, se abrace comigo aqui, que eu vou tentar te ajudar aqui. No fim das contas, é o que o Troughton representa também. Eu acabei pensando nisso agora. Ele é um general, ele veio de Washington, então ele tá ali pra tentar resgatar um símbolo americano, tentando resgatar, assim, pelo menos assim, a princípio, né, tentando resgatar um offspring, né, uma cria deles pra tentar resolver a situação. E eu, por isso que eu acho que o final do cinema é bem melhor. Inclusive, teve uma entrevista do Stallone, ele falando com o Kirk Douglas, na época, que ele achava que o final, que o Rambo morresse, era mais artístico, né? Então, alguns anos depois, eles se encontraram, e aí o Kirk Douglas falou assim, olha, eu continuo achando o meu final melhor, mas eu sei que o seu te deu, assim, muitos milhões de dólares a mais, né? Mas ainda assim, o meu filme era mais artístico, o meu final era mais artístico.
E se eu não me engano, não sei se você comentou, tô perdendo aqui. Eles chegaram a gravar o outro final, né? Eles sim, chegaram sim. A filmar e tudo, mas não utilizaram.
Então, mas e aí? Vocês acham que o final do cinema é melhor do que o final alternativo?
É, eu concordo com a sua interpretação, né? É tipo, a América abraçando o cara que sempre foi desprezado. Porque se você pegasse o fim, até porque o tom do livro e o tom do filme é diferente, né? No livro eu não li, mas como você falou, né? Tipo, que não tem de morte nesse filme, no livro tem e sobra. Então, provavelmente o final do livro fosse mais condizente se eles seguissem esse ritmo. Mas pra um filme onde mostra só ele como um cara coado, que tá só se defendendo, se morresse, ia ser um negócio do tipo, não, ele é transtornado, você que é transtornado também, você não tem opção, então você vai acabar morrendo. Eu acho bem sábio eles terem mostrado isso, não. Ele é um cara machucado, né? Ele é crises emocionais e físicas, e não é por isso que a gente tem que escorraçar ele, que tratar ele mal. A gente tem que abraçar ele, estender o braço, né? Dar a mão amiga e mostrar que, não, você é um cara importante, você é um cidadão importante, e a gente vai fazer o possível pra te reintegrar, né? Então, eu acho que o que você falou, Thiago, concordo plenamente, esse final encaixa como uma luva pro filme.
Ah, eu também vou na mesma linha, né, defendo muito isso, porque é a questão da redenção, porque sobre falando de cinema, se mostra o personagem morrendo no final, é meio que a busca dele fica sem sentido. É, vai mostrar assim, é um cara totalmente deslocado, ele não tem lugar nessa sociedade, então ele tem que sair de algum modo, ou a gente vai eliminar ele, ou ele mesmo vai se sentir deslocado e vai se matar, que era o final original. E a gente vê, né, pegando desde o início do filme com o final, como que casa bem isso, porque no começo, quando ele vai procurar um amigo que tá morto, é uma tentativa dele de se inserir ainda na sociedade, né? Porque o amigo dele faleceu, mas o que dá a entender ali, ele tem família, ele tá ali morando, tem a casa dele. E enquanto o Rambo tá vagando por aí, ele não tem rumo. Não tem rumo. E no final, o desespero dele é justamente isso, de se ver sem rumo, de não ter um lugar naquele país, naquele lugar, no meio daquelas pessoas.
Então chegamos aqui a um consenso, ainda bem. Então, gente, terminando aqui nosso papo sobre Rambo, Programado para Matar, vou pedir essas considerações finais. Pode começar você, Cliff.
Bom, Rambo, né, já tá provado aqui na nossa discussão que não é um simples filme de ação. Como eu falei, pra mim é mais drama do que ação. Ele, assim, eu gosto das sequências, o 2, o 3 menos, o 4 eu acho bacana, mas as sequências esvaziaram completamente de conteúdo um filme que é riquíssimo, tem que ser assistido, tem que ser pensado e tem que ser sentido. E pra mim, não tem nada mais que eu possa acrescentar além de tudo que a gente já colocou aqui. É o melhor filme do Stallone, perdendo só pro Rock. E, cara, se você não viu o Rambo, não, primeiro não devia estar escutando, depois vai corrigir isso e vai assistir. Porque, mais do que um filme de ação, é uma crítica social muito bem construída, com um personagem muito bem construído, ainda que com as capacidades de interpretação limitadas do Stallone. Mas, cara, é um clássico, é um filmaço, tem que ver.
E você, Marcelo?
Bom, não sei vocês, não sei o pessoal que tá ouvindo. Eu fazia muitos anos que eu não assisti Rambo. Eu fui rever agora.
Sim, eu fazia muito tempo também.
E assim, a imagem que eu tinha, cara, eu lembrava muito pouco do primeiro. E acho que o Thiago deve ter comentado isso ao longo do cast, que se confunde muito a visão que a gente tem do Rambo do 2 e do 3. Que depois eu acabei revendo todos os outros de... Sabe, eu já peguei e engatei todos eles pra ver. Mas assim, é muito mais vívido na minha mente o Rambo do 2 e do 3 do que o Rambo do 1. E, às vezes até parece que acho que o Cliff também falou isso também no cast, né, cara? Que a mensagem que talvez quisesse passar no primeiro acabou nos demais aos poucos sendo desconstruída. Então, assim, é um filme que vale muito a pena rever, né? As pessoas que já viram há muito tempo, revejam ele, que ele é muito mais do que um filme de ação. Acho que eu concordo muito com a definição do Cliff, que ele talvez ele seja até mais drama do que ação, porque pega muito a questão do psicológico do personagem. Então, é um filme que me agrada bastante. Acho que eu tô pensando aqui também, provavelmente é o filme que eu mais gosto do Stallone depois do Rock, né? Mas, enfim, é um clássico absoluto. Clássico da Sessão da Tarde, clássico do cinema, vale muito a pena ver.
Ah, o que eu vou falar sobre Rambo? Realmente o Rambo tem um... Eu já falei isso, né? Mas vou acabar meio repetindo aqui pra fazer a conclusão. Ele tem um legado. Ele é um herói icônico, com certeza. Eu já não gosto tanto desse legado dele. Tanto no desenho animado, tanto nas continuações da transformação dos personagens. Realmente, são filmes de ações de ação... competentes, mas falta esse drama do personagem. É claro que tem uma questão no 2 e no 3 sobre a morte da morte de uma personagem. No 3 ele tá sentindo isso ainda. No 4 já é meio porra louca, né? O Rambo assim, arrancando a traqueia do cara na mão, né? Isso, esse tipo de coisa. É, mas eu entendo por que esse personagem acabou ficando mais marcado pelas suas continuações. No entanto, cara, se for pensar nesse filme, a influência que ele teve nos outros heróis de ação durante os anos 80 e os anos 90. Ele é parte da cultura pop. Você pode usar ele até como adjetivo, né? Esse cara é Rambo, sabe? Eu não duvido nada se você for no dicionário dos Estados Unidos, vai estar lá Rambo como um dos verbetes exatamente do dicionário. E toda essa quintessência aí, a representação da América durante os anos Reagan, né?
Cara, pior que tem Rambo no dicionário, viu?
Aí, olha aí.
Achei.
Então, ele essa representação dos anos Reagan, de como a guerra do Vietnã influenciou os Estados Unidos, ainda influencia, porque vira e mexe tem alguma coisa falando sobre isso. É muito importante. Rapaz, é aquela coisa, a gente não sabe o que seria do cinema de ação se não houvesse Rambo. Mas a gente sabe o que é, porque ele existiu. E eu acho que é o meu filme preferido do Stallone, sim. Ali, bem empatado com o primeiro Rock, que também tem alguma coisa a ver com isso aqui. É que são coisas diferentes, né? Ali você tem um tema de Rock, é um tema de superação. Aqui, Rambo é um filme, apesar de ter tiro, metralhador, explosão, é uma coisa intimista também, mas não intimista de uma pessoa, mas intimista de uma nação.
Ah, legal.
Porque o Rock, a gente já falou isso, né, no cast sobre o Rock 2. Cada vez que o Stallone resolve fazer um Rock, ele tá falando da vida dele. Aqui ele tá falando sobre um país todo, sobre toda uma cultura, e eu acho isso fantástico. E junto, claro, ao mesmo tempo que eu gosto de ver ele segurando sozinho uma M60 enquanto vai explodindo lá os transformadores da cidade. Não tem como não vibrar com isso. Ao mesmo tempo que é um filme profundo, ele consegue te dar tanto momentos de ação como momentos de drama, momentos de reflexão. Então é isso aí, gente. Valeu, Cliff, valeu por ter participado mais uma vez, Marcelo também, certo? Pode. E Cliff, né? Pode falar aí de novo, né? Que a gente costuma te encontrar por aí. Se bem que você aqui, você já tá quase, né, quase um personagem fixo.
Poxa, eu que agradeço, cara. Rambo é um dos meus filmes preferidos, cara. Quando eu vi que você tinha me convidado pra gravar sobre isso, pô, fiquei bem feliz, porque eu gosto pra caramba de falar desse filme e desse assunto guerra, né, em específico. Então eu agradeço mesmo. E, pô, quem quiser me ouvir falar sobre outras coisas, né, eu sou lá do Trashcast, do site Plano 9, www.plano9.com.br. E também sou do Urudcast, lá do www.tiourude.com.br. www.cinemaacão.com.br e do Cronologia do Acaso, no www.cinemaacão.com.br/cronologia do acaso, separado por hífens. Então, quem quiser me ouvir falar sobre assuntos variados, é só acessar lá que me encontra facinho.
Tá certo. Então, gente, pra vocês aí que estão ouvindo a gente, o que vocês acham de Rambo? Vocês gostam mais desse primeiro? Gostam das continuações? Vocês lembram do desenho animado, por acaso? Ou só eu lembro dessa porcaria?
Eu lembro.
Eu tinha bonequinho do Rambo, bom. Cara. Vocês tinham bonequinho do Rambo? Eu cheguei a ter bonequinho do Rambo.
Eu tinha.
Eu não tinha.
Então, fala com a gente aí.
Thiago, a gente só esqueceu de citar também, cara, um grande Rambo também, que é o Rambo brasileiro, cara. Vocês já viram isso?
Já. Grande, esse cara, eu já conheço.
É, cara.
É bizarro.
O Rambo, eu acho, do Amazonas, é bizarro, cara.
Ah, é certo. Então, o que você acha disso tudo? Fala pra gente, entra lá no untigno.com, procura a postagem desse último Tigcast 96. Pode fazer isso também pelo e-mail no contato@untigno.com, pela página no Facebook, fb.com/untigno.cinema, ou no grupo fb.com/groups/untigno.cinema. Procura a gente também, estamos no Google Plus, no Instagram. Não esquece de seguir a nossa lista, a lista das músicas que a gente coloca aqui no começo e no fim aqui no Spotify. Também siga nossos perfis pessoais lá no Twitter. Se tiver uma ganha sobrando, assim, no Patreon. Nós finalmente temos nosso primeiro patrocinador oficial. Então vou agradecer, como já agradeci ele no grupo, Alexandre de Paula, muito obrigado por você acreditar na gente. Ele é um comentador, ele tem comentado em todos os episódios, ele comenta também nas críticas, cara. Então, muito obrigado, cara, por ter acreditado na gente. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Mas o programa fora motivo esforço maior, e sempre vai estar aqui nas quintas-feiras. Mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, você sabe que o seu feedback é o nosso pagamento. Então compartilhe, curta. Coloca mais um no Google Mais, compartilha no Google Mais. Se você está ouvindo isso pelo iTunes, não esquece de também colocar as estrelinhas lá, para a gente ter um destaque nesse mundo cheio de podcasts aí que falam sobre cinema. A gente tenta ser um pouquinho diferente para te dar assim um pouco da história, fazer quase uma aula mesmo aqui para você que está ouvindo a gente. Então, Cliff, qual que é a música de encerramento aí, já que você sugeriu, qual que é a sua sugestão?
Cara, então, ela tem relação com o filme de certa medida, porque ela aborda a questão da Guerra do Vietnã, que é uma música do Creedence Clearwater, que é Fortunate Son.
Ah, certo. Então aí, Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival. Fiquem aí com a música, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.
Até mais, pessoal.
Tchau. Tchau, tchau.
Opa!
Ah, opa, aí!
É sim.
Agora foi.
Cara, eu tô ouvindo vocês bem metálicos aqui, cara.
Sério, cara? Sério, ouço vocês numa boa.
É.
Eu também. A minha voz tá tranquila aí?
Tá tranquilo.
Tá.
Para de baixar o filme pornô do Superman versus Batman. Saiu ontem, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Eu tava vendo hoje ainda que tem o tal do um pornô do Pokémon, né? E chama Strokemon, uma coisa assim.
Cara, pornô isso. Do Pokémon, cara.
Cara, isso é a famosa regra 13, cara. Se existe alguma coisa, fizeram versão pornô.
34, né?
É verdade.
É isso aí.
Verdade.
A famosa regra 34.
Você tem algo.
Tem algo, existe a versão pornô desse algo.
Cara, mas é bizarro. Deve colocar um Pokémon, coloca um Pikachu pra ser uma mulher. E aí o.
Cara, eu vi umas imagens de algum dos Smurfs, cara. Era tosco porque a tinta saía.
Não tem como, né?
Caralho.
Cara, era muito zoado.
Não, cara, eu tenho que ver isso. Pokémon pornô, cara. Deixa eu digitar aqui.
Ou não, né? Eu não vejo, sei lá.
Não, cara, eu fiquei curioso aqui pra ver se é bizarrice. Não é possível, cara. Qual o problema, cara, do ser humano, né, cara?
Não, velho.
Eu vi um que é melhor que a versão. Eu vi uma paródia dessas que é melhor que o original, cara. Que é o do Scooby-Doo.
Ah, Scooby-Doo.
O pior que a droga do filme, cara. Mesmo que você tirar a putaria, o filme fica bom, cara.
cara, eu queria filmar a bomba, cara. Puta que pariu.
Ah, não, aquilo é muito zoado, cara. Esses de herói também, eu nunca vi nenhum inteiro, mas eu vi umas imagens e coisas assim, e pelo menos a caracterização que os caras fazem é melhor do que de muito de filme, viu?
Cara, tem um trailer,
mas é bizarro demais, porque você pensa assim, caramba, por que o cara vai falar assim, não, eu quero fazer o filme lá do cara pegando a Smurfette, porque afinal de contas eu tenho tesão na Smurfette, pô, não, cara, não, para com isso.
Cara, é muito bizarro, tô vendo o trailer dessa porra aqui, cara. Esse Pikachu, cara, que porra é essa, cara? Caralho, não, meu, peraí, é muito feio.
Tudo que eu tô vendo aqui é desenho.
Peraí, cara.
Não, mas depois... teve um bizarro também que era do Bob Esponja.
Do Bob Esponja eu vi umas imagens, cara, e era muito zoado.
Peraí que eu achei um link aqui, eu vou até colocar, cara, é bizarro, cara. Qual o problema das pessoas, mano? Cara, não é acreditável, cara. Caralho, cara, olha esse Pikachu, cara. Porra é essa, cara?
É umas taras muito malucas, cara.
Cara, o povo tem probleminha, medo, mano. Tem problema, é isso aí.
Não, tem.
Eu tenho medo.
Eu não entendo,
pessoas,
cara. Porra. Não, quando ainda é de herói, coisa assim, a gente entende porque tá... É gente, é humano, alguma coisa assim, ainda que você pinte alguns de verde, mas o resto, cara, não, né?
Nossa, cara, puta merda.
Mano, que Pikachu do Satanás é esse, cara? Caraca, mano, não, que coisa mal feita.
Não, mal feito. Mal feito, né?
Olha essa imagem, cara, não. E essa mulher que tá vestida de Pikachu tá com uma cara de puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui?
Tá com uma cara assim de... nossa, esse... Onde é que eu entrei, né? Será que o dinheiro que me pagam vale isso?
Cara, é muito bizarro. Olha a cara do cidadão.
Cara, Stroke não é derrame, velho?
Stroke, mas acho que tem outro significado.
Deve,
né,
ser uma
palavra.
Gíria pra alguma coisa, não pode ser. Mas quase me deu um derrame ver esse Pikachu.
Cara, é muito bizarro, cara.
Não, e o que eu vi, cara? O trailer que eu vi de uma versão do. Cara, do Game of Thrones. E aí mostrava, tipo, a Khaleesi e os dragões. Aí na hora que mostrava os dragões, eram uns gatinhos fofinhos com umas asas de papelão.
Que porra é essa, cara?
Nossa, cara, não, era muito zoado. O negócio era muito, tipo, era muito baixo orçamento, sabe?
Nossa, teve um que eu vi uma vez, cara, dos irmãos Mario pornô também, que era terrível, cara. Eu não sei o que as pessoas têm, cara.
Não, sei lá, você podia fazer uma coisa, acho que mais paródia mesmo, mas daí você coloca uns bichos bizarros, assim, pra ser o Pokémon, pra ser. O Bob Esponja. Nossa, cara, do Bob Esponja, cara. É um monstro, cara. Você tem que ser.
O Bob Esponja é horrível, cara. Horrível.
Cara, eu duvido. Deixa eu ver do Bob Esponja. Vamos lá, Bob Esponja. Bob Esponja pornô. Tá que
Nossa, cara, não. Olha o nível que a gente tá chegando.
Caralho, meu.
Eu não vou nem procurar, eu já vi, eu quero apagar essa imagem da minha cabeça.
Caralho, esse Bob Esponja, cara. Que pariu, velho.
É quase pior do que o Pikachu.
Não, acho que isso aí, tipo, é a coisa, esse é um monstro mesmo, então acho que não tem muito como sei lá, como apreciar, seja lá como for.
Cara.
O cara tem que ser muito maluco, velho.
Não, isso dá dinheiro, né, cara? Eu sei como. Os Bob Esponja
Squad. Ah, cara, ser humano é bizarro, cara. Puta merda. Imagina um crossover desse Bob Esponja com aquele Pikachu. Caralho, meu. Puta que pariu.
Nossa senhora, cara.
Não, você sabe o que é pior? É quando você coloca, por exemplo, você coloca o Bob Esponja porno no Google Imagens, você vê umas coisas piores, eu acho, do que o filme.
Eu tô vendo aqui.
Eu tive essa experiência também. Alô?
Mano, não.
Opa, alô. Ah, o Matheus matou.
Cara, não. Que não, velho. Que isso.
Muito errado,
eu
né?
Eu tô vendo esse Bob Esponja, cara. Ele é um quadrado,
Matheus,
cara.
Matheus, você tá perdendo a discussão aqui, cara.
Ai, mas aí, qual que é a notícia boa ou qual que é a notícia ruim?
Eita, tá vindo, cara?
Alô?
Ele se mexe direito, velho.
Alô? Você... Calma aí.
Você tá vivo, cara? Caiu?
Ah, peraí, só um minuto. Alô?
Ele deve ter visto a mesma imagem que a gente. Alô?
É, daí resolveu. Daí deve ter um
tá treco. Vivo aí, Matheus? Ou você viu a imagem que a gente viu aqui?
Que imagem? Não, vi não.
A gente viu, cara, a imagem do Pokémon pornô, cara.
É pior que isso, Bob Esponja pornô, cara.
É, Bob Esponja, cara. Porra, se fuder, meu. Caralho.
E pior que fizeram o cara quadrado, cara. Não.
Puta que pariu.
Alô? Vai lá, fala.
Alô?
Ô, Matheus.
Oi?
Caralho, então vim porra nenhuma mesmo, cara.
Não tá,
cara,
não.
Que, caralho, a gente pode xingar o Matheus aqui que ele não tá, tá nem aí, cara. Tá falando?
Tô falando. Mas sei que vocês estão ouvindo. Mas eu não ouço nada.
Caralho, meu, que zica, porra.
Vou fechar e abrir de novo o aplicativo, então. Pera aí, rapidão.
O Enigma do Espaço, o Star Trek 2 e The Wall e Tutsi.
Opa, eita.
Eita, que foi?
Ué, ouviu alguém? Ouviu você?
Como assim, cara?
Caralho,
nossa, meu, cara, que susto!
Ué, agora estão vendo a gente, Matheus?
Não, alô? Puta que pariu!
Igual!
Esse programa vai sair hoje, cara.
Caralho!
Não, vocês ouviram ele falando alguma coisa, né?
Cara, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo vocês, mas, cara, eu tô ouvindo, tipo, só vários trechos assim da... Tipo, a voz de vocês todos misturados, assim. Eu acho que é minha internet mesmo.
Ah, tá bem, então.
Gente, porra, eu tô chorando de dar risada.
Você apareceu do nada, cara. Do nada. Tipo aquele carinha do Mortal Kombat, cara. Puta merda. Do nada você apareceu.
Caraca, eu consegui identificar a voz do Marcelo, mas eu só consegui identificar, tipo... Tipo, a voz dos Minions.
Dá quase pra gravar um podcast só de bastidor, cara.
Cara, olha, eu vou dizer uma coisa. A gente já tá quase a meia hora aqui. Eu não consegui entrar no tema ainda, cara. Eu não consegui entrar na pauta ainda.
Caraca, que zica, velho.
Caraca, eu não tô entendendo nada, pessoal. Vou sair mesmo. Gravem aí.
Tá bom, falou aí, cara.
Run, you fools!
Cara, foi muito engraçado, cara. E apareceu do nada, cara. Do nada.
Fala aí, galera.
Então, eu tava olhando aqui a página da internet, de repente eu escuto um barulho, eu tomei um susto, cara.
Cara, o Matheus foi foda essa.
Ué, vou voltar aqui então.
Vamos lá.
Porque eu tava falando aqui do filme, depende de uma pulada.
É, quer ver o que eu ia falar, cara? Porra, me deu um branco fudido agora, cara. Eu ia complementar alguma coisa. Deixa eu lembrar, eu falo, cara. Porra, que merda. Velha, velhice é uma merda. Né?
É,